Senhoras e senhores deputados, vamos então começar a audição do senhor Presidente do Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis da ADN, o Sr. Conselheiro Simas Santos, a quem agradeço a sua presença mais uma vez nesta comissão e a colaboração que sempre tem dado quando ela se tem revelado necessária. Eu daria a palavra ao Sr. Conselheiro primeiro para fazer uma exposição inicial entre 10 a 15 minutos, depois entraríamos na fase de perguntas e respostas. Sr. Conselheiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bons dias, senhores deputados. Tentarei fazer uma introdução muito breve, até porque os assuntos não são complexos, quer dizer, são complexos a sua resolução, não são nada complexos na sua explanação, tanto mais foram aqui explicados há um ano sem qualquer resultado palpável. Portanto, é fácil e é difícil a minha posição. Portanto, a Assembleia da República deveria ter feito a lei orgânica do Conselho de Fiscalização das Bases da ADN até 12 de setembro de 2008. Ainda não fez. Quando nós tomamos posse, pediu-nos para fazermos um projeto. Fizemos um projeto, entregámos, e além do relatório ser perdido na Assembleia e ser descoberto 6 meses depois, não aconteceu nada. Viemos cá em novembro, também não aconteceu nada. De maneira que são problemas que começam logo pela... Não foi feita como deveria ter sido nos 6 meses seguintes à publicação da Lei de Bases de Dados Perfis da ADN, a lei orgânica, que, reparem, é a garante da independência, da capacidade de intervenção do Conselho Fiscalizador. E, para vos dar uma só uma ideia, a Polícia Geral tem uma base que é ilegal desde a entrada em vigor com plena da Lei de Bases de Perfis da ADN, que diz que não consulta e apresentou-nos um documento que pode indiciar que é assim, que não consulta desde a entrada em vigor, mas, na verdade, está lá com 2.000 e tal registros. Nós convocamos o Diretor Nacional, que compareceu. Não sei se por relações pessoais, mas, quer dizer, não há uma lei orgânica que nos permita intervir eficazmente. Estamos a negociar com a Procuradoria-Geral do Sistema dessa base, negociar no sentido de dar o aval a uma solução que seja boa para a Administração da Justiça, a investigação criminal e com respeito, obviamente, pelos direitos, liberdades e garantias. Outro problema que nos preocupa, portanto, a lei orgânica é fundamental e, juntamente com a lei orgânica, onde se pode aproveitar para corrigir, e o projeto está feito desde foi apresentado com o relatório referente ao ano 2009, a própria lei de bases, a lei dos perfis, porque criou uma situação bizarra que no dia em que tomamos posse, logo, o Sr. Presidente da Assembleia nos pediu para fazermos um projeto para alterar, que é o órgão fiscalizador, fiscalizado pelo Conselho de Fiscalização, é quem, com verbas da Assembleia, nos dá ou não dá os meios e não tem dado. Quer dizer, nós somos financiados com o dinheiro da Assembleia, que é administrado pelo órgão fiscalizado, o que é realmente uma novidade teórica que a própria Assembleia logo deu conta, porque éramos a única entidade administrativa independente que estávamos nessa circunstância. Também, essa alteração nós trouxemos com o relatório de 2009 e não foi objeto de consideração. Na versão que apresentamos agora, e por isso, Sr. Presidente, nos dirigimos aos líderes parlamentares e à Sra. Presidente para fazer o plano das instâncias possíveis quanto ao trabalho legislativo. Portanto, esgotarmos toda a comunicação a todos os órgãos que são competentes na Assembleia. Que é, nós aproveitamos para alterar outro ponto que é fundamental e em que entramos num ponto de vista mais substantivo. Do ponto de vista do Conselho de Fiscalização, a base de dados arrisca-se a ser inconstitucional na sua aplicação prática a curto prazo. É que tem, não chega ainda a 200, nem hoje, 200 perfis. Ora, o que é que acontece? Penso que, sem fazermos aqui um grande trabalho de direito constitucional, toda a gente entende que a compressão aqui, os direitos à identidade genética, à intimidade da vida privada, que constitui uma base de dados perfis da ADN, constitui para quem lá tenha efetivamente o seu perfil. Não será inconstitucional essa compressão, desde que sirva um fim em si, seja adequada, necessária, proporcional à situação, à resolução ou à persecução de outro fim, que é o da segurança pública, através de uma mais eficaz, e dos outros cidadãos, através de uma mais eficaz investigação criminal. Ora, se só lá não chega a 200 perfis, não serve, não é eficaz. Não sendo eficaz, então a compressão dos direitos de quem lá tem os seus perfis, se calhar, é injustificada e não é proporcional. Ou seja, a base de dados tem que ser rapidamente para ser eficaz e, portanto, justificar o sacrifício de quem lá tem a base. E aí entronca um outro problema, é que a lei tal como estava diz que quem pode fazer as análises é o Instituto Nacional de Medicina Legal e o Laboratório de Polícia Científica. Ou qualquer instituto, laboratório público, que estes dois indiquem, e depois com autorização do Ministro da Tutela do Laboratório e do Ministro da Justiça. Ou seja, há aqui uma violação da lei da concorrência. Os dois que podem fazer as análises são os que podem indicar quem é que pode com ele concorrer. E nós trouxemos um projeto que altera também essa parte. E o dinheiro não é tão pouco, porque a tabela que saiu com o aval do Ministério da Justiça é, do meu ponto de vista, totalmente excessiva. O IPATIMUP, que é um outro laboratório universitário de referência, leva menos de metade. E é por causa desses custos que os tribunais, inclusive, não têm mandado inserir na base os perfis de ADN das pessoas condenadas nos termos, e que nos termos da lei deveriam ver os seus perfis inseridos. Portanto, do ponto de vista da Comissão de Fiscalização, é complexo que se esteja a fiscalizar uma coisa, para já mal existe. Portanto, era necessário tomar posição, pensamos nós, para resolver esse problema de qual é o preenchimento. Percebe-se a situação, o que esteve na origem da lei, o compromisso possível, mas é a altura de o tornar mais efetivo, sob pena de estar-se a sacrificar desproporcionadamente quem lá está com o seu perfil na base. Depois é preciso que haja uma lei orgânica que a lei prevê, que garanta a imparcialidade, a capacidade de intervenção do Conselho de Fiscalização. E, finalmente, e com esta parte termino, como disse no ofício que dirigi aos senhores líderes dos grupos parlamentares, além de não ter sido feita a base, não ter sido feita a lei orgânica do Conselho de Fiscalização, já passou também o prazo para transcrever para a ordem interna portuguesa as decisões-quadro que referem à troca de informações quanto a perfis genéticos para fins de investigação com a União Europeia. Mais, já veio um grupo de estudo da União Europeia que já fez, deu o seu aval às condições técnicas e científicas das bases instaladas em Portugal, e o Conselho teve que dizer que entendia que o Instituto não deveria ceder quaisquer dados, toda vez que é muito duvidoso que, à luz da Lei 5 de 2008, se possa transmitir os dados. É certo que tem lá uma norma que não prejudica ou que salvaguarda a possibilidade de serem cumpridos acordos ou convenções, mas o certo é que poderá entender-se que isso é uma norma que tinha em atenção os compromissos já assumidos e não outros posteriores. Portanto, está também por transcrever para a ordem interna a decisão quadro que reporta a esta matéria e que é fundamental para resolver estes problemas e outros problemas, tais como o próprio acordo celebrado e há pouco tempo publicado por esta Câmara, ratificado o acordo entre a República Portuguesa e os Estados Unidos da América para reforçar a cooperação, que também não cabe no quadro da Lei 5 de 2008. E, portanto, a revisão da própria lei para, aproveitando a transcrição da sessão quadro e contemplando todos estes acordos já celebrados e a celebrar, revela-se fundamental, porque nós ficamos com a nossa posição de fiscalização altamente, altamente comprometida por falta de instrumentos legais. Era tudo.
Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Eu queria duas notas, só se me permite, Sr. Conselheiro, que é o seguinte: todas as iniciativas sugeridas por Vossa Excelência nesta Comissão ao longo dos anos foram transmitidas aos grupos parlamentares, obviamente, e, portanto, a Comissão, não tendo competência de iniciativa legislativa, não podia ir mais longe do que isto que fez. Esta é a primeira nota. A segunda nota é para dizer que, relativamente às remunerações, elas são fixadas pelo fiscalizado, mas as verbas saem do orçamento da Assembleia da República. está aqui uma garantia de independência relativamente ao funcionamento do órgão. E quanto ao órgão, enfim, eu diria, não tem propriamente uma lei orgânica, mas a lei que o cria diz que o Conselho de Fiscalização tem sede em Coimbra, sendo os meios humanos, administrativos, técnicos e logísticos para o funcionamento do mesmo facultados pelo Instituto de Medicina Legal de Lisboa, mediante transferência de verbas da Assembleia da República para este último. Agora entrávamos na fase de perguntas e respostas. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
O problema não é a remuneração, até porque neste momento dois dos três membros estão a trabalhar para o bono. O problema é em instalações, Sr. Presidente. É que estivemos dois anos à espera de instalações, ficou combinado com o Instituto de Medicina Legal determinadas instalações que a seguir foram reduzidas a uma. Eu vou descrever, que é para não ficarem dúvidas. E é a página da internet, e é a assessoria técnica, não temos secretariado, somos nós que fazemos absolutamente tudo. Portanto, é a ausência total de meios. E o certo é que o Instituto Nacional de Medicina Legal, na verdade, levou para Lisboa, para Coimbra, todo o dinheiro, peço desculpa, todo o dinheiro do orçamento e não prestou contas. Quer dizer, ficou com ele, introduziu e não prestou contas. E também ninguém a fiscalizou, também comuniquei isso, como é evidente. E o problema é que as instalações eram estas. No corredor da base de dados tínhamos uma sala, mais uma sala com comunicação. Uma das salas era passagem para um arquivo das próprias bases de dados. O que é que acontece é que na consagração tiraram-nos uma sala, ficámos só com a sala de passagem para três membros do Conselho de Fiscalização, arquivo, etc. Quer dizer, ou seja, completamente... Eles não fornecem os meios de modo nenhum. O problema é esse.
Obrigado, Sr. Conselheiro, foram importantes essas informações, até para nós sabermos o que está a passar. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Conselheiro Manuel Sima Santos, muito obrigado pela presença. Eu tentarei apenas procurar elucidar-nos sobre algumas questões que me parecem pertinentes e, relativamente ao relatório de atividades que o Sr. Conselheiro apresentou, ou subscreveu relativamente ao exercício 2010-2011, julgo que tudo o que aqui está dito, nada foi modificado nem alterado. E, portanto, tudo se mantém. Todas estas questões, todas estas as necessidades dos dois anteprojetos dos articulados legais mantêm-se. Também se mantém o problema da fiscalização que é posta com agudeza e com pertinência. O problema das instalações provisórias é que é referido até que o corredor, que o gabinete é atravessado por um corredor, o que não permite condições de dignidade para o exercício. Há aqui outra questão que me parece que deverá ser considerada, que é a questão da remuneração. O senhor conselheiro, no relatório, consigna que a remuneração fixada legalmente ou prevista legalmente para os membros do Conselho de Fiscalização, obedece ao critério da remuneração dos funcionários públicos e que deveria haver uma forma disto diferente que não permitisse ou que não se coadunasse ou que fosse de forma, estabelecida de forma diferente daquela que é fixada para os funcionários públicos. Uma outra circunstância que aqui é referida é o seguinte. Aqui, realmente, a remuneração é referida como reportada a técnico superior e dos vogais na categoria de assistentes técnicos. E, realmente, isto não se compagina. Uma outra referência que eu queria considerar é o seguinte. É segura ou não há possibilidade de controlar a segurança dos perfis da ADN que o Instituto de Medicina Legal tem nas suas instalações, e até designadamente na Polícia Judiciária. Eu não compreendo. Eu quando li este relatório, se me permitem uma imagem de referência teológica, eu lembrei-me do Gênesis. Porquê? Logo no artigo 1º, e porquê o Gênesis? Logo no artigo 1º se diz assim esta coisa, ou esta disposição, que realmente necessita de um acompanhamento, quer legislativo, quer instrumental, quer de meios, dotação de meios, para concretizar esta situação. A presente lei estabelece os princípios de criação. Princípios de criação. Eu lembrei-me logo, no princípio era o verbo. Portanto, os princípios de criação. E deste repositório que o senhor conselheiro nos deixa, parece que estamos nos princípios e que é preciso dar passos muito importantes. Uma das coisas que a mim me chocou é a necessidade de aprimoramento da lei. Senhor Conselheiro, a lei, logo no artigo 8º, me diz o seguinte, estipula o seguinte. Quando não se tenha procedido à recolha de amostras, nos termos do número anterior, é ordenada mediante despacho do juiz de julgamento, e após trânsito em julgado, a recolha de amostras em condenado por crime doloso com pena concreta de prisão igual ou superior a 3 anos. Ora, com a mobilidade dos senhores magistrados judiciais, eu afigura-se-me, e uma pergunta que deixava, é se esta conformação legal desta obrigação de o senhor juiz, do juiz de julgamento, ordenar, mediante despacho, a recolha de amostras de perfis da ADN, se isto é viável ou se, pelo contrário, o senhor magistrado está, porventura, em Faro, quando decidiu a questão em, sei lá, em Vinhais. E, portanto, é um problema concreto que eu gostaria de também colocar ao senhor conselheiro. Outra disposição que me parece difícil de representação é que o INML é a entidade responsável pela base de dados de perfis da ADN. Pois sim, e pelas operações que lhe sejam aplicáveis. Todavia, nós sabemos que o Conselho de Fiscalização tem sede em Coimbra. É compaginável, é articulável, o facto de o Laboratório de Polícia Científica ter sede, enfim, instalações, tanto quanto sei, em Lisboa. O INM, o Instituto Nacional de Medicina Legal, também ter delegações, sede em Coimbra, segundo sei, mas várias delegações por todo o país. É compaginável. Este dever de confiar a base de dados de perfis da ADN e as operações que lhe sejam aplicáveis ao Instituto de Medicina Legal, sendo que estas operações que lhe sejam aplicáveis implicam, evidentemente, transporte, implicam modificações, conservações, ordenação de transposição dos perfis para outros lados. É outra questão que eu gostaria de ouvirmos o senhor conselheiro. E depois, uma outra circunstância é que aqui aparece consignado no relatório, é o seguinte. Eu acho que é uma contradição absoluta o facto do fiscalizado ficar, enfim, numa posição de prevalência, pelo menos fáctica, relativamente ao supervisor ou ao órgão de controlo, conforme a lei refere. E esta situação é uma situação compulsiva, de tal forma que o senhor conselheiro refere mesmo a expressão é uma eficácia nula. Isto é, encontra-se completamente paralisado, segundo compreendo o Conselho de Fiscalização. Também lhe deixava esta pergunta. Com toda a frontalidade, no dever do exercício de funções, encontra-se ou não se encontra paralisado este Conselho, sem culpa, evidentemente, do Conselho de Fiscalização. Este controlo. E, por conseguinte, já não me parece relevante a pergunta de saber se tem ou não tem condições para fiscalizar, que é óbvio que não. Assim me posso depreender. Embora essa necessidade seja relevante. Outra circunstância que eu queria, outra pergunta, outro esclarecimento que eu pretendia obter do senhor conselheiro, do senhor juiz conselheiro, é o seguinte. Refere-se, a dado ponto do relatório, a existência de um pedido de parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados relativamente à sua parte na medida em que ela confina, ou melhor, se reparte a competência entre os dois órgãos para esta situação. Esse parecer já foi dado? Terceira situação. Não é de forma nenhuma compreensível que existindo instituições aptas, aliás, há aqui uma carta transcrita no relatório, de uma instituição capaz de fixar, de determinar os perfis, sobretudo os voluntários e as instituições públicas, tenham que pagar tanto dinheiro por cada consignação, eu não sei, por cada recolha de amostra, é assim que se diz, de perfis. E eram estes problemas, Sr. Conselheiro, com a devida vénia, que lhe peço que transmita a esta Comissão, para que a base de dados e a instituição de controlo possam funcionar adequadamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Não sei se há mais inscrições. Sim. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Conselheiro, quero começar por cumprimentá-lo e agradecer não só aquilo que hoje nos transmite, mas a preocupação que tem tido ao longo do tempo de fazer chegar à Assembleia da República digamos, as preocupações mais emergentes em relação ao exercício das suas funções e queria dizer-lhe que, obviamente, que ficamos muito preocupados com o quadro que nos traça aqui e em concreto, sobre a informação que nos tem transmitido sobre as condições em concreto, as condições para que, em concreto, o Conselho de Fiscalização cumpra as responsabilidades que tem para cumprir. E, obviamente, que esta preocupação tem que ver, em particular, com a especial sensibilidade da matéria que o Conselho tem a seu cargo fiscalizar e, em particular, aquilo que tem que ver com os riscos para a privacidade que se colocam com a recolha deste tipo de informação e com a situação que é criada de agravamento desses riscos perante as condições materiais, em concreto, que o Conselho de Fiscalização tem a seu cargo para exercer as responsabilidades que tem a seu cargo. E senhor Conselheiro, queria colocar-lhe duas ou três questões muito concretas e que têm que ver com a avaliação que o Conselho de Fiscalização fará ou não de duas ou três previsões ou, em concreto, decisões que se colocam no âmbito desta matéria. Em primeiro lugar, em relação à extensão, ao alargamento, digamos assim, do âmbito, ou à previsível, à possibilidade de alargamento do âmbito do registro da base de dados a fins de identificação civil e à sua possibilidade, porque é certo que o Sr. Conselheiro, julgo não estar em erro, o Sr. Conselheiro até já publicamente teceu algumas considerações a esse respeito e, portanto, gostava que nos pudesse dar aqui alguma avaliação daquilo que é a perspectiva que o Conselho de Fiscalização tem em relação a essa possibilidade e, sobretudo, em relação aos desafios que ela pode colocar do ponto de vista da sua fiscalização. Ou seja, do ponto de vista das responsabilidades que estão acometidas ao Conselho a que preside, que impacto é que isso teria e, sobretudo, que preocupações é que levanta essa possibilidade. Por outro lado, em relação à disponibilização desta informação a países terceiros, que preocupações, que dificuldades se colocam ao cumprimento das obrigações do Conselho de Fiscalização nesse quadro. Gostava que nos pudesse deixar aqui, porque julgo que, tendo em conta a sensibilidade desta matéria e tendo em conta aquilo que é o quadro de decisões que foram assumidas, julgo que o Conselho de Fiscalização terá essa reflexão feita. E em particular, que valoração mereceram aos governos, não só uma vez que estamos a discutir os relatórios de atividades referentes ao ano de 2010 e ao primeiro semestre de 2011, que valoração mereceram aos governos as condições, não só as condições em concreto de funcionamento do Conselho de Fiscalização, mas sobretudo as preocupações que eventualmente tenham sido manifestadas relativamente a alguns dos aspectos de funcionamento da base de dados de perfis da ADN.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Brevemente, Sr. Conselheiro, muito obrigada pela sua disponibilidade e pela sua explicação inicial. Algumas das questões mais pertinentes já foram aqui apresentadas. É, de facto, muitíssimo preocupante aquilo que o relatório nos traz, quer relativamente à falta do quadro legal estruturante da atividade do Conselho de Fiscalização, quer relativamente à escassíssima dignidade das condições do espaço físico em que exercem atividade, quer relativamente a toda a estrutura remuneratória que faz muito pouco sentido, mas para além disso o relatório evoca outras questões e é brevemente sobre duas que eu gostaria, para além das demais evidentemente, de colher a opinião. Nos vários esforços envidados que o relatório aponta, e já não recordo exatamente em que página, fala especificamente do esforço de colaboração com a Polícia Judiciária, que por dificuldades técnicas silenciou o assunto. Não sei se estará em condições de nos explicar melhor, particularmente este esforço, este silenciamento, face às expectativas e ao caminho que deveria ser perseguido. Por outro, relativamente ao universo da própria base de dados, o relatório é bastante honesto sobre as preocupações que anota, nomeadamente sobre a discussão da própria eficácia. E eu queria perguntar-lhe, para além de algumas matérias que aponta também de melhor articulação legal, que não está concebida em toda a sua profundidade, e para além dos preços exorbitantes, que é uma matéria que é igualmente anotada neste relatório, se há, do ponto de vista do Conselho, alguma perspectiva para refazer, digamos, os objetivos desta base, dado que as expectativas com este quadro todo que é anotado são baixíssimas relativamente aos objetivos que estavam inicialmente consagrados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais inscrições. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Não, para dizer que anotámos com muita atenção as preocupações que o Sr. Conselheiro aqui nos trouxe e, naturalmente, iremos ponderar em sede do grupo parlamentar o modo de darmos o nosso contributo para a superação de várias destas dificuldades significativas.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Sr. Presidente, de uma forma também muito breve, só para cumprimentar o Conselheiro, agradecer as informações que nos traz e que registámos, dizer que é evidente, há aqui questões que dariam muito que pensar e que refletir, designadamente esta questão das verbas que são transferidas, mas cujo destino aparentemente não se conhece, quer dizer, é um facto, de facto, ele mesmo em si, suscetível de investigação, diria eu, porque me parece, de facto, estranho nos termos em que vem posto no relatório, e perguntar-lhe, talvez, só se o Conselho já foi de alguma forma perguntado, mas só sublinhar essa pergunta, da sua avaliação, independentemente das dificuldades e dos entraves que encontra a sua ação, da sua avaliação do relacionamento, da disponibilidade e da vontade de colaboração com o organismo que preside, das várias entidades com as quais tem que lidar, designadamente a própria polícia, designadamente a polícia científica, o Instituto de Medicina Legal, etc. Por aí fora. Portanto, qual é a sua avaliação da disponibilidade, da boa vontade, entre aspas, por assim dizer, de colaboração? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Conselheiro Simas Santos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser muito breve. Primeiro ponto, porque eu falo um pouco depressa e muito concentrado e às vezes posso induzir em erro os ouvintes. Primeiro ponto, a remuneração não era importante em termos de remuneração, mas em termos do estatuto que é dado e da menorização que o Governo, os diversos membros do Governo que subscreveram os espaços fizeram na prática, associando-nos. É o único organismo fiscalizador que emana da Assembleia que teve esse tratamento. Começa por aqui. E eu fui equiparado a jovem licenciado que entra. E as senhoras professoras da faculdade, das duas universidades, foram equiparadas a assistentes técnicas a meio da carreira. É ofensivo, não é o dinheiro, porque isto não é full-time. O que é completamente desajustado e inadequado. E, do meu ponto de vista, significativo. Porque eu próprio trabalho pro bono e hei de resolver o problema, porque, enfim, é um problema de... Como sou jubilado, tiraram-me 10%, o que está certo, mas também, como sou reformado, também não me deixam acumular o que não está certo. Ou sou reformado, ou sou jubilado. Pronto, mas isso é um problema que os serviços da Assembleia irão resolver, não tem importância nenhuma. O importância que lhe damos foi só meramente o simbolismo. A primeira pergunta que o Sr. Deputado me fez, nós, se não houvesse a mínima capacidade de ser eficaz, no nosso controle, eu não estaria aqui já, seguramente, porque já passou tanto tempo. Tem funcionado muito bem e coesamente o Conselho de Fiscalização, temos tido ótimas relações com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, dividimos tarefas e eles ficaram de fazer, e ainda não nos apresentaram o relatório, a análise do software para garantir que o mesmo comporta e respeita as especificações legais, e nós ficamos de, através de uma auditoria independente de um laboratório do Estado, fazemos depois uma perícia às condições concretas, máquina, software, hardware, software, para garantirmos que isso acontece. Temos a ideia que sim, como está montada, as especificações, estamos tranquilos, a própria Comissão Técnica da União Europeia veio cá e deu esse parecer, nos foi imediatamente enviado. As relações, digamos, são corteses, são, agora ninguém gosta de ser fiscalizado, como Vossa Excelência sabe muito bem, uma das suas funções também é a fiscalização. Mas isso não tem impedido que funcione, não tem mesmo impedido que funcione, tanto que quando apareceram nos jornais as referências a que já estávamos ligados online, sem sabermos, e afinal tinha sido um excesso de comunicação do Ministério da Justiça, imediatamente o Conselho comunicou ao Instituto que não transmitia dados para lado nenhum. E está a ser cumprida a nossa determinação. Como convocamos o Diretor Nacional da Polícia para ir a Coimbra, e ele foi. Portanto, agora, não trabalhamos é sem rede, é por ser um pouco atrevido para estar a fazer isso. E quando chegar à altura, o Conselho dará as ordens que entender necessárias e que caibam na sua interpretação do seu estatuto. Mas sem, obviamente, sem ressorte dos instrumentos que, perante um confronto, evitem problemas. Portanto, a ideia é esta. Nós não estamos de todo paralisados. Foram-nos feitas inúmeras perguntas que nós teremos o cuidado de reencaminhar para esta Comissão sobre as dificuldades que o Ministério Público, a Polícia, o Instituto Nacional Municipal, o SES, levantaram ao funcionamento da base. Nós respondemos a essas perguntas e iremos fazer chegar à Comissão o resultado exatamente de todas as perguntas e todas as respostas. Portanto, essa parte está a funcionar com as dificuldades. Digamos, o tratamento é crispado entre os organismos, não é, se calhar, num momento ou outro, mas isso é natural, isso faz parte da cultura institucional, não há problema nenhum. Agora, nós temos é que, efetivamente, por exemplo, eu vou dar um exemplo aos senhores deputados. Nós temos claramente, mesmo perante a lei, possibilidades de fiscalizar o Instituto Nacional de Medicina Legal na base legal. E pode haver 10 bases ilegais ao lado e nós diretamente não temos. É um absurdo, mas não temos. Quer dizer, se for vão de escada, não podemos fiscalizar. E a lei orgânica tem que dizer isso. E é essa parte que não está afinada. Quer dizer, não sei se os senhores deputados estão a par, estão a corrente da situação, mas neste momento nos supermercados vendem-se testes de ADN. E, portanto, os namorados tiram cabelos às namoradas e vice-versa para saberem de quem é o filho numa mancha de falta de controle ético bastante notável. E só para vos dar uma ideia, às vezes, dos problemas práticos, mesmo em laboratórios credenciados para fazer testes para tribunais, às vezes, normalmente, o pai nunca pode, no dia em que vai lá a mãe e a criança, só vão no dia seguinte, mas não vai ele, vai um amigo. Porque assim nunca mais ele é descoberto como pai. De onde que é das boas práticas que só se faz a colheita com os três presentes, pai, mãe e filho, para que não haja dúvidas quanto à identidade do material biológico recolhido. Portanto, é este tipo de cuidados que obviamente se tem que ter e ao qual temos estado muito atentos. Quanto ao laboratório de polícia científica, o problema que o Sr. Deputado levanta é real, mas é real só para a base que eles lá têm resto do tempo antigo. Porque há um sistema de procedimento automatizado em que, por e-mail, feita a análise do ADN aqui em Lisboa, ou no Porto, ou em Lisboa, ou em... vai tudo para Coimbra por via automatizada e entra automatizada na base de dados. E é isso que, primeiro, era tudo fácil, depois deixou de ser fácil, porque não era possível já usar o mecanismo que está criado da automatização. Teria que ser impresso, teria que ser novamente trabalhado e metido na base de dados. E houve grande acolhimento no início e depois deixaram morrer. Mas é natural, porque ninguém quer perder poder, é natural as instituições, nós compreendemos isso. E depois nós não somos os detentores da investigação criminal, quem é o seu Procurador-Geral, que felizmente nos contactou, temos estado a trabalhar em conjunto com o Procurador-Geral para tudo que seja aproveitável em termos da lei e de respeito pelos direitos dos cidadãos da base que existe na polícia, vá para a base atual. Agora, se nós já tivéssemos tido a introdução de todos os condenados, nós já teríamos um repositório completamente diferente e já com algum significado. E porquê é que não vai? Vai para... Porquê é que não vai? Vai porque dizem os tribunais que não têm orçamento. E respondendo à pergunta do Sr. Deputado Telmo Correia, sabe onde está o dinheiro? Está nos cofres do Ministério da Justiça. Porque sou Ministro da Justiça do governo passado, no fim da época, foi ao Instituto Nacional de Medicina Legal, que recebe, que vive só de receitas próprias, e como se diz em linguagem plebeia, rapou o fundo ao tacho e levou todo o dinheiro que eles tinham lá para obras e tal. De maneira que terá sido recuperado pelo Ministro, pelo Ministério da Justiça, para os fins próprios do Ministério da Justiça. Agora, o que é estranho é que o Ministério que faz os orçamentos e que dá, enfim, aos tribunais a verba, é o mesmo que fixa o preço, e depois é um absurdo que, sendo os dois o mesmo, depois não haja dinheiro para fazer aquilo que são as funções do Ministério da Justiça. O Sr. Ministro do Governo Santo foi muito correto e adequado com o Conselho de Fiscalização. A atual, nós fizemos chegar algumas preocupações indiretamente, porque foi na fase em que o Governo tinha acabado de tomar posse e eram muitas os dossiers a abrir. E estamos atentos e não fugimos sequer à comunicação também do Governo, num diálogo para tentar encontrar a solução para estes problemas. A Comissão Nacional de Proteção de Dados ainda não deu o parecer, mas estamos a aguardar. De qualquer modo, sempre que acontece alguma questão que nós entendemos que é do pelouro dos dois organismos, nós comunicamos internamente e temos resolvido o problema. Quanto à pergunta do Sr. Deputado João Oliveira, o alargamento do registro ao âmbito civil, nós estamos a refletir sobre isso, mas o mais importante que eu penso que poderia dizer aos senhores deputados e senhoras deputadas é que o Conselho de Fiscalização está completamente aberto a colaborar com a Comissão, com os grupos parlamentares na estruturação de projetos e na reflexão. Eu penso que deve ser uma reflexão profunda e um bocadinho detalhada sobre a lei. Viveu-se um momento, ela criou-se, era importante, foi o compromisso possível. É possível construir compromissos mais elevados, mais avançados. Nós estaremos cá e estamos disponíveis para colaborar. Designadamente, uma das membros da Comissão fez parte da Comissão que redigiu a proposta de lei que deu origem à base, portanto, conhece todo o historial. Há problemas que eu nem falei, para simplificar, de relação entre o processo penal e esta base, e envolve alguns problemas curiosos e delicados, que não são de difícil resolução, mas que na altura a unidade de missão, na fase final, não teve tempo de fazer a compatibilização. Vou dar só um exemplo. A noção de arguído, quando se fez a lei, era uma, a noção de arguído é hoje é outra. E, portanto, a noção de arguído, então, que abrangia o suspeito hoje, hoje já não abrange o suspeito, e é, se calhar, o Gimeno não é suficiente, talvez valesse a pena ir para soluções como lá fora, em que, se o crime for muito grave e o ADN tiver um papel fundamental na investigação, então, nesses casos, admitir fazer a colheita ao suspeito. Mas só nesses casos, em relação gravidade do crime com a eficácia do meio. Portanto, há toda uma área que o Sr. Deputado refere que é importante, porque não a paternidade, sei lá, há muitos outros caminhos a seguir, mas isso nós oferecemos para refletir com a Comissão e com a Assembleia, se entender necessário. Portanto, teremos à disposição de fazer. Quanto à valoração dos governos, também já falei. Quanto ao esforço, a senhora deputada falou no esforço. A Polícia Judiciária portou-se muito bem. Só que numa cultura que eu compreendo perfeitamente, institucional, retraiu-se um pouco na sequência. Nós convocámo-la, sem título verdadeiramente evidente, e eles compareceram em Coimbra para terem uma reunião connosco. E nunca puseram em traves. Porque depois aqui, enfim, há estas muitas diligências de explicação e elucidação sobre o que são as bases da ADN. Estão muitas vezes presentes o diretor do Laboratório de Polícia Científica e o encarregado no Instituto, o professor Francisco Gordo Real, da parte genética e forense. E, portanto, eu e os dois, a maior parte dos encontros que têm havido com a comunidade jurídica, com os magistrados, com os alunos, têm sido até de conjunto das instituições todas. Portanto, não há aqui... Há aquilo que é normal em relacionamento institucional, não há nenhuma crispação anormal que dificulte. Eu penso que terei respondido a todas as questões.
Sr. Conselheiro Simas Santos, muito obrigado pelas suas preocupações aqui manifestadas, que são do maior interesse. Ficamos hoje com a sua insistência mais cientes dos problemas que existem e da necessidade de fiscalização, e pelos diversos grupos parlamentares foi aqui manifestado a preocupação e a atenção a ter a essas suas preocupações, e tenho a certeza, Sr. Conselheiro, que poderá contar com certeza com iniciativas legislativas, de modo a que o Conselho funcione e funcione colmatando as falhas que têm existido e que são graves, porque as competências que exerce são muito importantes. Sr. Conselheiro, as nossas desculpas pelo atraso e muito obrigado pelas explicações que aqui nos trouxe.